Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Rede desta terça-feira, dia 4 de dezembro. E vamos conferir os assuntos em destaque nesta edição. Assalto a banco e tiroteio movimentam Rolândia. Moradores ficaram feridos na troca de tiros. E foi um tornado que atingiu Itaperuçu, confirma o Cimepar. 57 bilhões de reais, o orçamento previsto para o governo em 2019. Ratinho Júnior anuncia mais dois nomes da equipe de governo. E temos hoje uma entrevista falando sobre mudanças climáticas e o que pode reduzir a emissão de gases do efeito estufa. A entrevista é com o André Ferretti. E hoje é terça-feira, dicas preciosas do médico Luiz Nicolodi. Paraná em Rede começa agora.
Previsão do tempo.
A previsão do Cimepar é de tempo nublado no leste, mas à tarde a nebulosidade perde força e o sol predomina em todo o estado. Teremos tempo bastante abafado no norte e noroeste. Dia de muito sol em Foz do Iguaçu, Guaíra, Cascavel, Francisco Beltrão, Umuarama, Paranavaí. As máximas chegam a 28 em Pato Branco, 31 em Foz e também em Umuarama. Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina e Jacarezinho terão um dia de muito calor com máxima de 31 graus. Em Ponta Grossa, a máxima chega a 27 graus, sol entre nuvens, assim como na capital, onde a máxima chega a 26 graus. Em Guarapuava, 27 é a previsão do Cimepar para hoje. Moradores de Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba, continuam a reconstrução de casas destruídas pela chuva forte da última sexta-feira. A prefeitura do município está pedindo doações dos mais diversos itens para muitas famílias que perderam tudo o que possuíam. O Cimepar, Sistema Meteorológico do Paraná, confirmou que foi um tornado que atingiu o município. Inicialmente, o fenômeno não foi registrado pelo radar que foi instalado em Teixeira Soares. O município fica a 100 quilômetros de distância da ocorrência, por isso o equipamento pode não ter detectado os sinais típicos do tornado. Ontem, os meteorologistas visitaram Itaperuçu e verificaram os rastros e também imagens captadas por moradores. Então, classificaram a tempestade como um tornado F1. Os ventos podem chegar até 120 km por hora neste tipo de fenômeno. 32 famílias continuam desabrigadas. Duas mortes foram confirmadas em função da tempestade. Em Curitiba, na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais aprovaram nesta segunda-feira o projeto de lei orçamentária para 2019. Foram 43 votos favoráveis e 4 contrários. Ao todo, 1.008 emendas que foram apresentadas pelos parlamentares foram recebidas e acatadas. A previsão para o governo eleito do ano que vem, então, é um orçamento de 57 bilhões e 300 milhões de reais em receitas. O projeto prevê que 10 bilhões sejam destinados para a educação, 4 bilhões para a segurança e 3 bilhões e 700 milhões de reais para a saúde. Falando em governo do estado, o governador eleito Ratinho Júnior confirmou mais dois nomes para a equipe. O jornalista Hudson José vai ocupar a Secretaria de Comunicação Social. Ele coordenou a campanha de Ratinho Júnior na comunicação durante a eleição deste ano. Hudson José é formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tem especialização em planejamento e propaganda e também em gestão pela Universidade Federal do Paraná. E ele avalia que a comunicação social vai ajudar no desenvolvimento do estado.
Nós vamos usar a comunicação social para atrair novos investimentos, para consolidar o estado como um dos melhores estados do país para se viver, para atrair investimentos, para gerar empregos, para atrair turistas, para que a gente consiga transformar o estado do Paraná como um dos principais centros econômicos do país.
Outro nome confirmado por Ratinho Júnior é do advogado Raul Siqueira, que vai assumir a Controladoria Geral do Estado. Ele é formado em Direito e também é engenheiro civil e será responsável pela implantação do programa que deve aumentar a transparência pública, o combate à corrupção e a gestão eficiente dos recursos públicos. E o Paraná comprou 12 mil tornozeleiras eletrônicas. A intenção do Departamento Penitenciário é ampliar o número de presos que possam deixar as unidades penitenciárias com o uso do equipamento.
O governo do Paraná vai adquirir 12 mil tornozeleiras eletrônicas para monitorar os presos do estado. O preço máximo oferecido foi de R$ 252,00 para cada tornozeleira, mas devido à ampla concorrência, o estado conseguiu arrematar por R$ 140,00 cada. A economia aos cofres públicos ultrapassa os R$ 17 milhões. Assim que os equipamentos forem aprovados pelo Departamento Penitenciário do Estado, a empresa tem 60 dias para entregar as tornozeleiras. O secretário do DEPEN, Hélio de Oliveira Manoel, afirma que a ampliação do número de presos com tornozeleira eletrônica aumenta as vagas para o regime fechado. Até o momento, existem no Paraná 7.100 presos que utilizam tornozeleiras eletrônicas. De Curitiba, Jennifer Santos.
Em Rolândia, uma tentativa de assalto a uma agência bancária resultou em tiroteio. Uma pessoa foi morta e 6 ficaram feridas. A ação dos assaltantes aconteceu no calçadão no centro da cidade, logo após o carro forte parar em frente à agência da Caixa Econômica Federal. Homens armados anunciaram o assalto. Os vigilantes reagiram e o tiroteio começou. Momentos depois, a poucas quadras do local, foi encontrado um carro que a polícia suspeita ter sido usado na tentativa de assalto. Dentro do veículo estava um dos suspeitos, baleado e morto. Segundo a polícia, ele morreu depois de ser atingido na troca de tiros. Os outros atingidos foram moradores de Rolândia. Tiveram ferimentos leves. Um homem levou um tiro no braço, mas não foi grave. E uma bebê de 7 meses bateu a cabeça durante a correria. Todos já tiveram alta do hospital. Até agora, ninguém foi preso. Terça-feira, você está aí aguardando as recomendações do médico Luiz Nicolodi. Então ele está chegando e hoje o assunto é homeopatia.
Cuide-se!
Você sabe o que é homeopatia? Já ouviu falar? A homeopatia é um sistema de medicina que já está há mais de 200 anos disponível, que ela trata um pouquinho diferente da alopatia. Tudo que a gente toma de remédio das farmácias convencionais a gente chama de alopatia, contra a doença, no radical grego, né? A homeopatia no radical grego é semelhante à doença. Então, Hahnemann, que foi um médico alemão há 200 anos atrás, ele descobriu esse princípio de cura, que a gente pode equilibrar o nosso corpo não só pelo contrário. Se eu tomo a inflamação, eu tomo um anti-inflamatório. Se eu tô com uma infecção, eu tomo um antibiótico, algo contra a doença, né? O Hahnemann, ele percebeu que se a gente desse remédios semelhantes aos sintomas da doença, o corpo mesmo se auto-reorganizava. O corpo reagia frente àquele remédio que foi apresentado. É claro que para evitar a intoxicação e os efeitos colaterais dos remédios, o Hahnemann descobriu que era importante diluir as medicações. Então, os remédios homeopáticos nada mais são do que remédios diluídos, muito diluídos, para evitar os efeitos colaterais das medicações, mas suficientemente fortes para que provoquem no corpo uma reação vital. Então, a grande vantagem da homeopatia é que ela, o mérito do benefício não é do remédio em si, mas do teu corpo, da resposta que teu corpo gerou a partir dessa medicação. Diferente da alopatia, que o mérito do benefício, quando a gente toma um anti-inflamatório, é o remédio que está fazendo efeito e não o nosso corpo. Tanto é que quando passa o efeito do remédio, depois de um tempo, volta a ter dor. Precisa tomar de novo. Na homeopatia, não. Você dá um estímulo e o corpo reage e o próprio corpo se auto-reorganiza. Então, isso é um benefício que vem a partir da reorganização do corpo. Essa é uma grande vantagem da homeopatia. Eu falei da diluição, que os remédios são diluídos, e eles também são agitados. O Dr. Hahnemann, né, há 200 anos atrás, ele descobriu que era preciso agitar essa substância na água para que ela despertasse esse potencial de cura. Então, as medicações homeopáticas são produzidas através da diluição e da sucução, que é esse agito. A gente chama esses dois processos de dinamização do remédio. Também uma vantagem da homeopatia é que ele é um sistema de medicina de baixo custo. Os remédios homeopáticos são muito mais baratos em geral do que os alopáticos, né? E o benefício que eles trazem geralmente é mais duradouro também. Outra vantagem da terapia homeopática é que ela trabalha não só no aspecto físico do corpo, mas nos aspectos mentais e emocionais da pessoa. Então, a homeopatia pode auxiliar, às vezes só com homeopatia, às vezes com algum outro remédio alopático, tratamento, inclusive, de quadros ansiosos, de depressão, questões psíquicas que a pessoa esteja passando. A homeopatia pode ser uma contribuição para esse tratamento. Então, se você não conhece homeopatia, procure na sua região médicos homeopatas, se você tem desejo de conhecer esse sistema de medicina. É um sistema sério, mas que também é muito combatido pelas indústrias, tal, porque, enfim, ele é barato, ele tem mais acesso, ele também não tem tanto controle de grandes corporações. Então, mas é um sistema muito efetivo, com baixo efeito colateral, com baixo custo. Procure seu médico homeopata. Só médicos podem prescrever homeopatia, né? Homeopatia não pode ser prescrita por leigos, tá? Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou aqui toda semana na coluna Cuide-se.
Intervalo aqui no Paraná em Rede. A seguir a gente vai falar sobre questões ambientais. A Itaipu Binacional tem representantes participando da COP24 na Polônia. E as mudanças climáticas são tema da entrevista com o André Ferretti. Já, já.
O Paraná em Rede volta já.